Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome do daquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do tocava uma...
É, tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória... Finalmente de volta! Robson Henriquez.
José Luiz Tavares.
E Raul Médici Ferreira.
E Ozzy Osbourne ao fundo.
E Gustavo Juste na ponta da mesa.
Sem fone de ouvido.
Oh yeah.
É. Participação especial, Louis Armstrong. É isso aí. Se não me falha a memória, o número... Que número que é?
23.
23.
Caralho.
Puta.
Este?
Como o pessoal tem paciência, né?
Puta que pariu. 23 programas gravados.
Paciência cara. Não, parece que os caras amam nós.
Vai fazer 2 anos já, hein?
Pois é.
2 anos.
Dois anos de programa.
É, porque a gente começou a gravar em maio.
E quase 2 anos de ausência também, né? Foi mais ou menos... Puta que maravilha. Que quanto tempo, hein?
Puta, olha. Mulher de caminhoneiros, nossos ouvintes, né?
Nossa.
Olha, nosso primeiro programa foi gravado no dia 14/6/2005.
Ah, então não. 1 ano e meio, pronto.
Anime.
Tá longe de comemorar ainda.
Emerson Lake and Pau.
Não, mas era uma obrigação, a gente tá gravando esse programa hoje, que é dia 10 de fevereiro.
Exatamente.
Como os nossos ouvintes iam passar o carnaval ouvindo aquela merda de samba? Puta, não é impossível. Tem que ouvir alguma coisa de rock and roll, porque existem vida inteligente
nesta época. Mas eu tenho que advogar o samba, samba enredo.
Samba enredo? Você vai falar bem samba enredo hoje?
Lógico, porque assim...
Só falta o Jethro Tull agora.
Não, é uma maneira... Não, o Jethro Tull, é uma maneira de a pessoa, né, do brasileiro médio, completar suas lacunas curriculares. Por exemplo, assim, e a bauxita, e o manganês, ele fica sabendo cultura geral. Não tem isso?
Educativo, né?
Educativo pra caralho.
É verdade,
E o manganês, e o ouro, e a mica, e o... Puta, do caralho isso, né? Sempre é uma aula de história, uma aula de geografia.
Geografia, mineralogia.
O cara foge da escola e depois aprende tudo ouvindo samba enredo.
No samba enredo.
Do caralho.
É muito bom.
É um resgate cultural.
Tem um grande amigo que ele é... É o cara mais narcisista que eu conheço, né? E outro dia ele descobriu que era possível ele comprar um samba enredo só para ele.
Comprar um samba enredo?
É, assim,
além de ser gostoso, tem grana,
tá,
né?
Certo?
Sei.
Comprou...
Patrocinou, né? Passou uma
homenageada,
né?
Patrocinou, né? Então, eu não duvido nada que um dia esse cara patrocine uma escola de samba para ter o seu próprio samba.
Mas, olha, foi um bom ponto que você tocou, é o seguinte, porque essa coisa de patrocínio está envolvendo a música como um todo, não só o samba enredo.
Sim.
É, tem um amigo meu que, metido na indústria fonográfica, disse que é o seguinte, ou seja, a grande saída para a pirataria da indústria fonográfica vai ser dar as músicas de graça.
Uhum.
Então, quer dizer, no futuro, o que já acontece hoje, que o pessoal baixa tudo, né?
Que eu acho horrível.
Ele teve essa ideia sozinho.
Horrível.
Não, mas a indústria fonográfica já viu que não tem jeito de
mas é horrível baixar música.
De lutar contra. Então, diz que o grande futuro de faturamento da indústria fonográfica vai ser, a música patrocinada.
Uhum.
Né? E 2, os shows, que vão continuar sendo cobrados, né? E você já começa a ver música patrocinada? Outro dia eu vi na CBN a Ivete Sangalo com uma música patrocinada do Bradesco, né?
É.
Aí não sei o que lá, é o momento Ivete. Uhum. E daí passa a Ivete Sangalo falando, cantando a musiquinha dela. Daí ela faz pra cerveja da Skin Cariol. Ivete Sangalo já tá uma merda completa, né? Você já era ruim, agora com música patrocinada pior ainda mais.
Não, mas ela é simpática de corpo, né?
Simpaticíssima de cor.
É, uma moça bonita.
Essa
meio grande pro meu.
Aliás, é uma puta cantora, hein? Se ela cantasse coisa que prestasse, seria bacana pra caramba. Puta voz tem aquela moça.
Tem.
É, tem ritmo, tem tudo direitinho. Tem só tudo. Tem o repertório errado.
Parar de falar bobagem, puta tá solo.
O quê?
Ah, mesmo, Black Sabbath.
Ah, bom, vamos apresentar. O que nós estamos ouvindo, Robson? vamos lá, desculpa, gente. Esquecemos tudo aqui. O que nós estamos ouvindo, Robson?
Estou ouvindo o álbum Saba Bloody Saba, de 73.
73, esse
do
álbum.
Black Sabbath.
Esse álbum, na verdade, eu me lembro desse álbum.
Você lembra?
Isso daqui é o Black Sabbath. Bom, é mais ou menos.
Alguém lembra?
É. O Black Sabbath é mais ou menos o...
O Ozzy não lembra.
O Ozzy não, ele não lembra de 72.
Do volume 4 ele nega. Eu sei que é um álbum lendário, mas eu não lembro de ter gravado isso.
Tá vendo?
Continua, Zé.
Mas o... Não, na verdade o Black Sabbath foi um... Na verdade funcionou assim como... Acho que funciona para grande parte das pessoas. Ou funcionou, né? Como o caminho suave do rock and roll. É meio uma cartilha, ou seja, você começava, pelo menos na minha época, a ouvir rock and roll com Black Sabbath. Olha que coisa esquisita, esses caras tocando esse negócio estranho e tal. E você achava engraçado e você ficava um ano ouvindo Black Sabbath, daí tchau e benção, né? E você ia pra outra banda rapidamente. Não é isso? Era uma coisa só introdutória, na verdade. Era quase um. Não é? Ele só fazia o introito do rock and roll. Depois você abandonava o Black Sabbath. Porque não tinha legiões de ficcionados, né? Ficcionados no Black Sabbath. Tinha?
Ah, tinha. É que...
Mas era
a porta de entrada. Era a porta de entrada.
Era a porta de entrada. E era meio comercialzão, né? Porque...
Dependendo da época que você começou a ouvir, realmente... Se você começou a ouvir por esse álbum, aí fodeu, né?
Foi por esse.
Ah, então.
Nós estamos ouvindo
esse
Fluff?
Fluff? Não, é Fluff.
Que é a música Fluff, né?
Tem tudo a ver com a música, né?
Fluff. Floquinho.
Esse podia entrar naquele Músicas para o Coito.
É, fuck songs, né?
Música fuck songs.
Música pra abrir sutiã, né?
Isso.
Não, eu te amo.
Não, mas essa é chatinha, né, cara?
Assim, puta, desde o momento que eu te vi, eu achei que ia rolar alguma coisa.
Rola uma poesia por trás disso, né?
Rola. Você pode falar o que você quiser, né?
Você, então ela chegou... Tipo rádio, novelas radiofônicas, né? Que o pessoal vai rolando em cima um texto bacana.
Abriu a porta.
Antônio mensagem de Antônio Armando pra Elvira. Elvira, meu amor. Né? Primeira vez. Puta que pariu. O Ozzy se presta a isso hoje.
Ruta Liz Alberto.
Passa essa música. Passa,
passa. Não, então vamos ouvir, ou seja, a música título.
É, que é o que todo mundo conhece.
Que todo mundo conhece.
Um dos riffs mais conhecidos do rock and roll.
Daí o Robson vai nos comentar pérolas sobre Ozzy Osbourne também.
É, porque desse álbum, Zé, que você escolheu, tá foda, viu?
Olha lá. Conhecidíssima. Tem três retardados balançando a cabeça. Parece o Wayne World, né? Essa todo mundo lembra, hein? Mas Robson, para de curtir e fala alguma coisa do sobre este álbum maravilhoso.
O primeiro que eu acho que você queria o volume 4. Você
falou, não era esse o álbum?
Eu acho que não era, esse não tem changes. Porrada.
Mas esse é famoso.
Não, porra. Famoso, mas é aí que aquilo que você falou... Faz sentido. Quem começou a ouvir rock and roll por esse álbum já pegou a fase
decadente,
esquizofrênica do Sabá. Porque eles foram criando essa linguagem caminho suave do rock, pesado, guitarras distorcidas e tal, no primeiro, segundo, terceiro e quarto. O Black Sabá, o Paranoid, Master of Reality e volume 4. Aqui eles começaram a flertar com um monte de coisa. Musiquinha instrumental fluff aí, que serve pra cartas de amor de emissora AM, né? Rick Wakeman toca em duas faixas.
Rick Wakeman toca aqui?
Toca.
Deve ser na Who Are You?
E Spyro Arc.
Sabra Cadabra e Who Are You?
Ah, é?
Spyro Arc tá também.
Não.
Em 73 era o começo do...
Está longe.
Estou longe?
É. Ah, agora
não. Estou longe.
Você está no fundo da caverna.
Não, 73 era...
Era
assim, não o nascimento, mas a consolidação do rock progressivo, né? Então todo mundo queria fazer rock progressivo. Esse que é.
Ah, e o Sabá entrou na onda.
Mamar na teta, né?
Hã?
Mamar nessa teta, né?
Entendi.
Fragile um ano antes, né?
Consta aqui que Saba Bloody Saba é o topo da carreira do Black Saba na fase Ozzy.
Ah, não, imagina, Masters of Reality e Paranoid.
Não, não, Paranoid é famoso pra caralho também. Mas eu acho que esse álbum foi o álbum de maior sucesso.
Não, que nada. O Paranoid ainda é o mais vendido.
É? Paranoid é o segundo álbum dele?
Segundo álbum. Os caras ficaram na sombra do Paranoid.
Qual a música do Paranoid que...
Paranoid é...
A própria Paranoid, né?
É. Children of the Grave, War Pigs, todos os grandes clássicos. Faz a gente ficar balançando a cabeça.
Como que é? Dá uma fala do Paranoid aí, Jobson. Vou baixar aqui pra você dar uma palinha do Paranoid. Como que era?
Por que que eu?
Ah, porque eu não lembro, pô. Como que era Paranoid?
Eu vou ter que pagar esse mico.
Não. Como era?
Finished with my woman, cause she couldn't help me with my mind.
Ele correndo assim que nem idiota.
Continua a não lembrar.
Porra, lógico. Não. Pera aí, vou
o Raul
pegar,
vai baixar
pegar
aqui, já.
Não baixar vai... não, a gente vai pegar do nosso acervo, pago.
Não, liberou geral. Liberou geral. A indústria fonográfica já abriu as pernas. Fica tranquilo.
Não, o problema não é que ela abriu a perna, o problema é que ela abriu e não sabe.
É. Você já sabe, imagina.
É. Xilocaína, né?
Tá procurando um jeito de gozar, só isso.
Caralho, Zé.
Né? Não adianta nada fazer. Ó, esse que é o Spyro Architects, que você falou que o Rick Wakeman toca. É.
Não.
Não, o Robson...
é Sabracadabra.
Não, mas o Robson falou. Também. Vamos ver
vamos
se...
Vamos ouvir.
Só tem...
Não pode ser porra nenhuma também.
Olha lá. Cadê os teclados, Robson?
Ele tá fingindo que tá tocando teclado.
É? Isso daí é teclado, cara, né? Ele é tão bom que ele está... Sampleou... Não se ampliava ainda aquele tempo.
Não, mas eu tinha o sintetizador.
Opa. Sintetizador, Mugi. Alguém ligando para o Robson.
É, alguém. É.
Deve ser fãs, mulheres.
É um trabalho, né?
Olha lá, ó. Spiral Architects, ó. O que é isso? É Tommy, cara? Parece Tommy.
É, tem influência de tudo aí, né?
Porra, The Who, né?
É.
Não, Pinball Wizard, né?
Pinball Wizard.
Nossa.
É, meu. Então aí...
Ó.
Bateria irreconhecível. Esse riffzinho de guitarra. Você escolheu o álbum mais...
Puta. Casca. Né? Agora a culpa é minha.
Não. Permite outras análises, né?
Não, agora que você falou do Paranoid, eu lembrei do Paranoid, mas eu não tinha esse registro. Meio Yes, meio...
É...
É, John Anderson. Faz sentido essa história do rock progressivo.
Eles experimentaram um pouco o jazz também nesse álbum. A primeira música que a gente pegou tinha um riffzinho meio jazz.
É.
Meu, o que tem de nego que regravou Paranoid é uma.
Não.
Barbárie, meu.
Paranoid é o álbum. É o álbum.
Não, a música, né?
A música.
Não, é a música, mas o álbum. O álbum todo é.
Não, mas ó, Radiohead,
Iron Man,
Linkin Park, Green Day, Garbage, Distillers, Tantric. Tem até um cara chamado Ozzy Osbourne.
Ele mesmo gravou.
Ele regravou. Aqui.
Mas. Isso daqui é o Spiral Architect.
É. Mas assim, posto isso, uma das capas mais satânicas tá em Saba Bloody Saba.
Ah, então é isso.
Você gostou da capa satânica?
Capas, é paixão pelas capas.
É, exatamente. Já nos levou erros anteriores em programas anteriores.
Fortes. Gila foi imperdoável, né?
A gente fez Gila.
Não fizemos porque não dá nem pra fazer, porque é muito ruim, cara. Muito ruim.
Ah, Zé, mas eu acho que os ouvintes merecem foi passar por esse constrangimento.
Cara, eu lembro que eu comprei no centro da cidade, bicho, essa... Lembra do Museu do Disco?
Lembro.
Então, acho que na 7 de abril. O
selinho
do Museu do Disco. Cara, eu vi aquele álbum e falei, nossa, esse é o álbum. Eu nem ouvi. Eu peguei o álbum e falei, é esse que eu quero. Levei pra casa e falei, nossa, que coisa maravilhosa. Então, eu comecei a ouvir e falei, puta, que merda. Deixa eu ficar olhando a capa que é melhor, né?
Deixa eu botar um Caetano no fundo.
Qualquer merda era melhor daquele álbum. Puta, muito ruim.
Mas assim, se você vê a capa do Saba Bloody Saba, é meio assustador, né? Porque é o berço do demo. Vê se você lembra.
É, nossa, eu lembro. Puta, isso daqui circulava nas festinhas. Era maravilhoso isso daqui.
Era campeão na época de você ficar desenhando no caderninho, né?
Na escola, né? Justamente. A molecada desenhava isso na escola. É isso. Essas letras do Saba Bloody Saba. Foi muito...
Tem caveirinhas, tem um pentagrama, uma gestalt de pentagrama aí
fortíssimo,
na capa.
Fortíssimo. Foi um troço... Mas, ou seja, a gente tinha uma obrigação de rolar um Black Sabbath, porque... Poxa...
Dá pra falar N coisa Black Sabbath.
Não, mas a gente não... Até hoje, 23 programas, sem falar do Black Sabbath, é um absurdo.
Mas a gente já citou várias... A gente já citou várias vezes, né? Black Sabbath com influência ali...
Sim, um outro citou que existia, né? Mas nunca tinha um programa dedicado especialmente ao Ozzy.
Mas assim, era a época do início da década de 70 ali era pesado, né? Porque tinha Led Zeppelin, Black Sabbath...
Concorrência...
E Deep Purple.
Mas os três, né?
O triunvirato do rock. Ali não era fácil, cara. E sempre naquelas... Billboard, na Rolling Stone, quem era o melhor vocalista, sempre a briga assim, um ano era o Ozzy, outro ano era o Gillan, outro ano era o... Qual banda a gente citou? Ah, o Robert Plant.
Robert Plant.
Com a sua voz adolescente, né? Com aqueles agudos. A voz dele sumiu no terceiro álbum, já no quarto álbum já não tinha a voz.
Já
né?
Acabou.
Coisa assim, eu cantando, né?
Agora vamos colocar aqui, essa que o Raul falou, Who Are You? Que esse daqui tem o Rick Wakeman. Tá provado que não tem no Spiral.
Não tem, não
tem,
né?
Certo,
não tem,
Robson?
Isso, não tem.
Porque senão daí vem ouvinte falando que, porra...
Não.
O Robson errou
não,
e tal.
Não, nem, e ainda fica confundindo que o Vesgo falou errado. Não, o Robson é o obeso.
É o obeso. O Vesgo é o Zé.
Isso.
Fica bem claro, hein?
É. Xinga a pessoa certa.
Olha lá, isso daí, adivinha quem tá...
Aí a guitarra imitando o teclado.
A guitarra imitando o teclado.
Não é o aqueles Tony da Gatorra,
de 12
né?
andares, o cara ficava, meu, tinha que entrar de guindaste no meio.
É. Puta, foda. Ó. Aí tem uma pegada, apesar de ter o Rick Wakeman, tem uma pegada mais sabá.
Porra, o Ozzy é inglês, não sabia.
É. A banda é de Bergman, mas eu não sei de onde é. Não sei se ele é de Bergman.
O Deep Purple é inglês também?
Hã?
O Deep Purple é inglês?
E o Led Zeppelin
Led Zeppelin inglês. Então os três saíram.
Não, a Inglaterra, pra música.
É o berço.
É o berço, cara. Se às vezes consegue, um ou outro. Emplaca um Elvis, né? Um Hendrix, um Johnny Cash, uns caras assim, mas.
Ah, não, olha aqui, coisas interessantes. Aos 20 anos, o Ozzy montou sua primeira banda, que se chamava Polka Tuka.
Puta, cara, depois foi a Earth.
Alguém
a banda
ouviu
em seguida.
Isso? É, exatamente.
Polka Tuka?
No repertório, influenciou o Queen e outras coisas. Em 69, ele descobriu a existência de uma banda anônima.
Banda anônima?
Uma banda anônima. Tô lendo, né, pessoal?
E mal. E mal.
Leia mexendo os lábios, né?
E eles adotaram o nome de Black Sabbath. A ideia surgiu a partir do título de uma história do escritor Dennis Wheatley, que também inspirou a composição de Butler, nascendo então o Black Sabbath.
Mas o Sabbath é uma missa negra, né?
É quando que nasceu o Black Sabbath? Que ano?
69. Primeiro álbum já era 69, né?
E o Ozzy saiu em
79.
Nove anos depois, 78. Então.
Veio o Ronnie James Dio em seguida. O Ronald Padovani para a família, né? O Ronnie James Dio para o rock.
Vamos lá, Rick Wakeman.
Agora, você consegue imaginar isso no álbum de Sabá?
É, esquisito, né?
Sem ter crianças gritando ao fundo. Né? Som
morcego
de
sendo devorado.
É, alguma coisa, aquele barulho de tortura, né? Aquela roda.
Falando dessas coisas de Sabá e tal. E o Alice Cooper? O Alice Cooper veio nessa mesma linha do Sabá?
É, veio.
E qual, mesma época, não?
Porque ele, na verdade, ele começou aquele sucesso 18, né? O grito de guerra dos adolescentes. É o My Generation na década de 70. Tem 18 anos e não quero levar nada a sério. Uns papos assim. Mas daí com o Killers, é que ele ficou uma... Ó, Killers do Alice Cooper, não é o do Iron Maiden. Que daí ele levou...
O álbum?
É, ele levou uma pegada mais...
Que é o...
Satânico.
O couro de cobra. É um álbum
isso.
A capa é toda de cor de cobra.
Daddy Babies, Nenéns Mortos. Coisa assim, de letra, eu acho o Alice Cooper mais pesado que o Sabá.
É esse que tinha uma calcinha encartada?
Putz, aí...
Eu lembro que tinha...
O Alice Cooper eu já peguei no CD. Eu já não peguei no vinil.
Você pegou o Alice Cooper no CD, Robson?
É uma merda, né?
Não, eu lembro que tinha um do Alice Cooper que ele vinha uma calcinha encartada.
Tem que ver qual que era, não sei.
Eu não lembro de outro. Obviamente não.
Era do cara. Não, aquele dos Stones, que era o zíper, Stick Fingers. Você abria o zíper do cara.
Ah, sei.
Stick Fingers, dedos melequentos, né? O nome é o fim do duplo que sentido de raiz, né? Trocadilho.
Olha aqui que coisa interessante. Tudo aconteceu quando um fã, durante o show, atirou um morcego ao palco. E Ozzy, acreditando tratar-se de um artefato de plástico, mordeu a cabeça do animal e acabou tendo que tomar várias injeções antirrábicas.
Olha.
O medicamento causou-lhe choques anafiláticos, entre outros problemas de saúde. Ah, então é por isso que ele ficou assim.
É, não vale.
Além disso, a grande repercussão por parte da imprensa sensacionalista levou entidades de proteção aos animais a protestarem contra shows. Inclusive, alguns tiveram de ser cancelados.
Famosíssima essa mordida da cabeça do morcego, né, cara? Puta.
Mas tem assim, na época desse álbum que a gente tá ouvindo, é quando eles fizeram experimentações com LSD pesadíssimas, cara.
Mas peraí, uma pergunta. O morcego estava morto?
Acho que sim, senão
ele seria voado,
né? A hora que você atira um morcego vivo, ele sai.
Então, por que a Sociedade Protetora dos Animais reclamou se ele mordeu um morcego morto?
Injusto. Que ano era isso?
Beberam o defunto, né?
Hã?
Que ano foi isso? Peraí, deixa eu achar aqui.
Absolutamente injusto.
81.
Porra. 81?
Não, 81 ele não, já estava no Sabá. Já tinha feito o Blizzard of Oz.
Impossível.
Aqui, ó, entre fevereiro e março de 81, Ozzy e banda voltaram ao estúdio para a gravação do seu segundo álbum. Mas como a turnê de trabalho anterior estava pendente, já intitulado Diary of Madam, acabou sendo feito às pressas. O ensaio do solo de Rhodes na música Little Dolls, por exemplo, virou a versão oficial.
Ele morreu depois do Red Rhodes.
É, aqui tem uma outra passagem bastante peculiar. Em meio à ascensão pungente da banda, um fato trágico estava por vir. No dia 19 de março de 82, durante uma parada na viagem que levaria a Ozzy a Orlando, Flórida, para um show, parte da banda decidiu descansar a bordo do ônibus. E um motorista, que também tinha licença para pilotar aviões, convidou Jake Duncan e Don Airey para fazer um passeio aéreo e, ao aterrissar, estendeu o convite a Randy Rhoads e Rachel Youngblood, que era maquiadora. Acredita-se que o piloto, ressentido pelo conturbado divórcio, tenha visto sua ex-esposa entrando no ônibus. Nossa. E decidiu lançar o avião contra o veículo.
Hã?
O ônibus onde estavam Ozzy, sua esposa e outros membros da banda não ficou muito danificado e ninguém ficou ferido.
Mas o avião?
Mas o avião explodiu, matando todos os passageiros.
Nossa!
Nervioso,
né? Que coisa louca.
Pelo Ozzy amor. Entrou em profunda depressão.
Eu gostei assim, imagina como estava o motorista, né? O motorista piloto. Porra. Imaginou, viu a mulher dele entrando no ônibus.
Puta visão, né?
É, imagina o que ele não tava na cabeça, esse cara, né?
Nossa.
E ele veio dirigindo essa a porra do ônibus e daí pega um avião.
Nossa.
E isso a Sociedade Protetora dos Animais não reclamou?
Não.
Não, porque o animal que tava pilotando morreu.
Ah, bom, então tá certo.
Aqui.
Tem uma. Enquanto o Robson está
respondendo
mensagens no celular.
Trabalho,
torpedos.
Né? Robson, pra quem não é torpedo, é bomba.
Nós vamos. Robson,
fala, amor.
Essa passagem do avião aqui, cara.
Punk isso, não?
Deprimente.
O que é isso? Killing Yourself to Live. Ó.
É. Tem a pegadinha Purple aí, né? Cantar junto com o riff.
Ó.
Isso é muito Dylan, cara.
Mas bacana, hein? Bacana isso.
Mas nessa época, agora que lendo, né? Na época da gravação desse álbum, o baterista e o Ozzy, Bill Ward e o Ozzy Osbourne, tomavam LSD todo dia. Fizeram isso durante 2 anos. É coisa bacana, né?
Aí, crianças, vocês podem ver o resultado, né?
É. Tá vendo?
É, basta assistir o.
Yeah.
Como era o nome?
The Osbourne.
Cocô, né?
Cocô.
Me limpa.
Me limpa.
Puta que pariu.
Pegadinha legal.
É bacana, cara.
Agora, nós ficamos tanto tempo sem gravar, é, que obviamente nós causamos síndrome de abstinência em alguns ouvintes, né?
Ah, isso é verdade.
Ameaças, né?
Tem, ameaças. Nós sofremos ameaças, fomos ameaçados.
Fomos ameaçados a ficar mais ricos, né?
É, aliás, cadê?
Vamos. Jogaram dinheiro na nossa cara. Eu me senti uma prostituta, uma stripper, né?
Vamos responder à altura.
Joga dinheiro na sua cara, volta.
Põe dinheiro na sua calcinha. Ele não sabe do que ele tá falando. Assim.
É, não o sabe. Risco que ele correu.
É, porra, meu.
Vamos responder à altura, Robson.
É, lógico, né?
Ó, com o Ozzy. Aqui, ó. Ó. Enquanto eu abro aqui, eu...
Não, é legal porque tudo começa bem, né? O último programa, se não me falha, 22, Os Mutantes, foi, saiu no dia 7 de novembro.
Caralho.
Nossa. No próprio dia 7, às 2h25 da tarde. Às 4h13, o Pedro Lamin já dizia, que surpresa maravilhosa. Essa edição do Se Não Me Falha, caraca, não sabia que Os Mutantes era tão animal.
Sim.
E vai assim, né?
É. Só elogio, só elogio. Que bom, que bacana.
A ver como é que termina.
É, né? Vamos ver.
Depois, ó, aleluia, finalmente um episódio novo, disse o Adeilton dos Santos. Depois a coisa vai, né? Ó, é tudo em novembro, né? Começa em novembro.
Aí, novembro, então, todo mundo feliz.
Todo mundo feliz. É. Aí no dia 22 de janeiro o cara já começa. Eu tive que editar o comentário porque era tanto palavrão que eu tive que inserir os pis. Ah. Né? Então ele falou assim: pip, cadê você? Não, eu vou. Ele falou: porra, cadê vocês? Que saco ter que ficar esperando. A Deus dará o dia que vocês vão gravar o próximo programa.
Oh, isso
é foda, seus babacas, no bom sentido.
Síndrome de abstinência total.
Anda logo. Nossa, com isso.
Não, o cara enlouqueceu, né?
Aí depois o Mário: então, nunca mais? Acabaram?
Eu não vou perguntar Mário que Mário, mas...
É, porra.
É.
Problemas de fuso horário.
Aí o Fabiano Cardoso já humilha, né? É. Vocês querem que deposite algum dinheiro pra gravação? É só pedir.
Isso daí pegou mal.
Cara. É, isso pegou mal.
Eu quero,
pegou mal.
Mas eu quero.
A gente tá em negociação.
Agora com o número da conta. É. Vamos dar o número da conta ao vivo.
Exato.
Vamos, por favor. Gravar aqui o número da conta, Bradesco.
Não, é, você pode depositar no Cominde.
0389. Cominde, exatamente.
Outro dia eu tava ouvindo aquele.
Se quiserem, pode depositar na minha caderneta de poupança Aspa.
O cadernetão
outro
da
Aspa.
Outro
dia eu tava ouvindo, né, aquele Pegadinha do Mussão, sabe?
Sim.
E aí o cara ligava pra mulher e ele queria contratar a mulher e ele falava que ele era uma empresa que terceirizava. Eu não me lembro pra quem, mas era, assim, era pra Mesbla.
Mesmo?
Ele trabalhava pra Mesbla, pro Banco Nacional e mais uma outra instituição. É muito bom. E a mulher ficou empolgadona, entendeu?
Bom, então querem depositar dinheiro pra gente.
Né? Venga.
Ó, mas ainda no dia 3 de fevereiro ela tem aqui, ó. Muito legal esse podcast.
Quem? Quem é o desavisado? 3 de fevereiro?
Diógenes Xavier. Muito legal esse podcast. Fonte inesgotável de informações e novidades para os amantes do rock.
Novidades, gostei do novidades.
Novidade, informações, né?
Informações também.
Nenhuma,
preciosa.
Né?
Porra, alguém sabia que tinha jogado um avião?
Não, avião não, é verdade, é verdade.
Não, isso é verdade.
Só o Wikipedia.
Só o Wikipedia. E seus poucos leitores.
Que também a gente tem uma grande chance de ser mentira isso daí.
Exatamente, né? Mas tudo bem.
Tudo bem. São informações falsas, mas
não há nenhum compromisso com a verdade aqui.
Não há nenhuma prova de seleção falsa.
Não, pô.
Só tem um porém. Vocês
demoram
para caralho para gravar um novo programa em Periodicidade Zero. Abraços. Aí o Daniel diz: que pena que acabou.
Que pena que acabou.
É.
Foi um enterro sumário.
Exato. Acabou o escambau, tá?
Na verdade acabou, a gente tá fazendo a sessão aqui, brincadeira do copo. Qual?
Essa, que tá tocando. Qual é, Zé?
É Saba. Saba Cadabra?
Saba Cadabra. Com teclado, você não gosta, né?
Não gosto.
Então o que você...
Não, a dúvida foi assim, se a gente sabia de qual música a gente tava falando. Esse que é o mais bacana, né?
É verdade, a gente tava... Realmente. Não, vou colocar uma bacana. Quer ver? Deixa acabar o Saba Cadabra. Porque, não, acho que não vou pôr a música. Você ficou de baixar alguma coisa e não baixou.
Sim, baixei.
Do acervo.
Baixei, peraí, deixa eu ver aqui só.
Porque a gente vai fazer. Não vamos ter duelo de titãs hoje?
Vamos ter. Não, quem duelo é não, mas a. Não veio a porcaria da música, cara.
Não veio.
Olha lá, a plaquinha.
Fui baixar da trama virtual.
Não, Fluffy outra vez, mas nem por um cacete. É, tira essa
bonito,
merda.
Tão
não.
Bonito.
Brutalize Alberto.
Essa. Essa é legal, cara. Looking for today.
Essa você lembra, Zé.
Lembro. Ó. Isso é sabá pra caralho. Hein? É, esses estão autênticos aí, né, Robson?
Mas não tão satânicos. Seria mais autêntico.
Teu guarda-noide. Iron Man!
Ah, essa era boa, hein?
Né? Você não conseguiu?
Peraí, não, as do Black Sabbath, sim. Mas a da nossa musa, não.
Não?
Não.
O que é isso que eu ouço ao fundo? São as flautinhas do Ian Anderson? Que tá...
Quase, hein?
Hein?
Como é que
é isso?
Como o Tony Iommi já tocou flauta no álbum 3, a música Solitude, deve ser ele.
Que isso?
Ele dá umas arriscadas, tá vendo? Todo mundo paga seu tributo a Jethro Tull.
Que é isso, cara?
Flautinha.
Malditas flautinhas?
Opa.
Ó, isso é bacana, hein? Ó. Caminho suave do rock and roll.
Mas também o som de verão, né?
Tá.
Também
tá.
O comercial de refrigerante, né?
Quase virou propaganda do Hollywood.
É.
O sucesso.
É. O sucesso. É.
Profissão, qual a grande formação do Black Sabbath?
Ozzy Osbourne no vocal, Tony Iommi na guitarra, Geez Butler no baixo e Bill Ward na bateria. Mas assim, teve Ronnie James Dio no vocal, não. Ian Gillan tocou no Sabá em 83 no álbum Thrashed. Não, Born Again. Thrashed era uma das músicas. Aliás, o Ian Gillan tem uma coisa, cara, muito bacana.
Já tocaram no Black Sabbath Tony Iommi, Geez Butler,
essa formação clássica, né?
Bill Ward,
bateria.
Ozzy Osbourne,
isso.
Jeff Nichols.
Aí vai a lista, né, cara?
Ronnie James Dio.
Ah, que depois.
Vinny Appice. Tony Martin. Cozy Powell.
Morreu.
Dave The Beast Spies.
É.
Neil Murray. Ian Gillan. Glenn Hughes.
Muito
Beth
bom.
Bevan. Bob Daisley. Lawrence
Cotto. Sobre isso.
Eric Singer, Bobby Rondinelli,
Gordon Copley,
Rick Wakeman, Don Nery, Jared Woodruff, David Donato, Ray Gillan, Joe Bird, Terry Chimes, Dave Walker, Rod Walford e Ron Glenn. Gente para caralho.
Mas olha só, quando você fala assim do Glenn Hughes, do Ian Gillan, são os caras que vieram de Purple. Não tem esse parentesco, é meio um troca-troca dos primos, né? O Ian Gillan tem uma coisa interessante, ele fez, Ian Gillan, se quiser, ele fez o papel de Jesus Cristo na peça Jesus Christ Superstar. E fez o papel do Filho do Diabo no Born Again.
Olha!
Então tem essa Deus e Diabo na terra do...
Maravilha.
Do sol.
Bom,
enrolando pra caralho, né?
Bom, o Raulzito está aí no download e nada, hã?
Esse download, cara, eu mandei um motoboy a uma loja de discos.
Pagamos cartão de crédito.
Ah, mais dois minutinhos eu já te passo.
O motoboy chega. Olha. Gustavo já desesperado.
Eu vou puxar aqui.
A fita cassete tá acabando na gravação. Croma, né? TDK.
Aiko.
Mas é o álbum mais viado do Sabá, né? Olha esse refrãozinho, né? Muito gay.
Eu vou... Vamos chamar o Duelo de Titãs enquanto...
Mas não tem Duelo de Titãs.
Não, é esse o nosso problema.
Não tem? Que merda. Você não conseguiu baixar mesmo?
Caralho, eu baixei.
Há problemas.
Baixei na sala virtual que fornece arquivos, certificados, livros,
Robson tem...
porém não tocam.
É.
O Robis, olha, temos aqui, eis que Gustavo chega para nos salvar com um CD.
Quem que é esse?
Do Tibão, o Bom Brasileiro. Puta que... Espermatozoide Fugitivo, deve ser interessante isso daqui.
Acho que rola, hein?
Hã?
É, bota aí no
CD. Ah, não, então a gente bota o Tibão versus...
Kelly Osbourne.
Puta que pariu.
Não, essa moça aqui, como que é o nome dela?
Marinalva?
Não, do... Batulina, como é? Marli Bertolina.
Marli Bertolina.
Vamos ouvir a Marli Bertolina primeiro. Vamos lá, vamos lá.
Duelo de Titãs.
É satânico também. É verdade.
Sabá total.
Meu, a gente tá entrando na área de aquário, tá, cara? Esse negócio de satânico não tá cuidado.
Lá vem Marli Bertolina.
Puta que pariu. Mais satânico ainda.
Ouça, ouça.
A pianola.
Não é o inferno, é o inferninho, né? A Luizinha, né? Aquelas prostitutas com cicatriz no joelho e na cara.
Eu vou contar uma história.
E tem vídeo no YouTube.
Você vai surpreender. Ainda guarda.
A filha da Sônia Rocha. Caralho. Não reconhecida, né?
Porque a vida me fez fazer. Ainda chupo minha ferida.
E ela parece chupando a ferida. Aí chega um cara de faca.
Mas é um vídeo. Pai se afundou na
esfaqueia ela. Esfaqueia.
Minha mãe foi degolada.
Nossa, Zé.
Sozinha nas florestas, sou guerreira Bertolina.
Guerreira Bertolina.
Vou procurar, vou deixar um rastro de sangue. Você espera até você me achar. A noite é uma vaca preta.
Que isso, a noite é uma vaca
vou
preta.
Instalar.
O que ela tá falando, Deus?
Até você chegar.
Meu, só um minuto, eu procurei Sônia Rocha no Wikipedia, olha onde eu
cheguei.
Nossa, a mulher fez plástica.
Não, procurei Sônia Rocha na Wikipedia, meu, não tinha nada. Aí mais próximo era uma coisa da Playboy, eu entrei, coisa linda, Joana Prado, a feiticeira.
Certo.
O que será que ela tem a ver com a Sônia Rocha?
Influência, Sônia Rocha influencia o mundo, né?
Olha, Marli Bertolina, ela fala, Deus do céu.
Onde é que ela mora, hein?
Você precisa ver o vídeo.
Mas onde é que ela mora?
Ela é anoréxica, gorda anoréxica. É uma coisa barba.
Como é?
É, ela foi vomitar na privada, o vídeo. É, tem um vídeo, quem quiser assistir, vai, entra no YouTube, Marli Bertolina.
Caralho. Não, agora que os nossos ouvintes não vão produzir nada na hora de trabalho, né?
Bom, vamos, chega, né, dessa polga, senão não. Agora vamos colocar o outro, que é o Tião.
Tibão.
É, maravilhoso, bom brasileiro, Tibão. Não tenho culpa se não há emprego. Muito bom, né?
Ele tem sítio na internet?
Tibão, vamos ver se ele tem sítio.
Deve
ter. Tem Tibão, tibal.com.br. Quer saber mais sobre o artista? Acesse tibal.com.br.
Eu quero saber onde ele mora. Ele e a Bertolina. Não sei exatamente o apartamento.
A Bertolina, não sei. Por que essas pessoas postam essas coisas, né? Eles gravam, eles levam a sério.
Tibao.com.br?
Tibao.com.br. Já saiu do ar, não pagou.
Nada pra nós. Nada pra
nós. Não pagou o servidor
ele
não HPG.
No registro.
Gratuito.
Que acontece.
Ele não pagou.
Foi isso.
Flatulência?
Não, cadeira. Eu falei várias vezes agora, hein?
Peraí. Não é essa que nós vamos ouvir. Tipo, espermatozoide fugitivo, vamos lá.
Espermatozoide, bom, não promete. É acústico.
Ah,
é
tipo
acústico.
Fluffy.
Fluffy, é.
Tá, presta atenção.
Ligado, né?
Caralho. Domínio e
neurose.
Quando eu saí lá do saco do meu pai, se eu pudesse pensar, se eu pudesse fugir.
Isso não é o peixinho que não sabe nadar?
É. Procurando Nemo.
Com certeza corria para os jardins e o óvulo que sonhei se abriria de amores por mim.
Não, gente, os títulos das músicas tem uma assim que fala Fenda de Pelo. Olha que coisa maravilhosa.
Eu tô chocado, eu não vou conseguir falar mais nada.
Tem um outro chamando assim Homem Nicotina, em homenagem ao Raul aqui.
Não, Alfredo, né?
Alfredo, Homem Alfredo, Nicotina.
Andade a ti já tinha turbinado. Talvez BMW, quem sabe eu seria feliz. Um boy requisitado pela alta sociedade. Um filho de empresário no útero que eu sempre quis.
O útero que eu sempre quis. Muito bom, hein?
Espermatozoide, espermatozoide, espermatozoide positivo.
Espermatozoide. Ó, agora animou, hein?
Espermatozoide.
Alguém deu emprego pra esse cara? Porque assim, olha. Não tenho culpa se não há emprego, é o nome do CD.
É do CD. É...
E há um comentário, uma ilustração, que é o Tibão deitado no sofá. E assim, a legenda: pensativo em casa, após mais um dia à procura de emprego. Então alguém emprega esse filho da puta. Numa mina de carvão.
Note o sofá dele tem uma bandeira brasileira.
Isso. É. Ele tá no meio da rua. Deu sofá no meio da rua.
Sofá no meio da rua, é
isso aqui
verdade.
É que nem é capa do Sgt. Pepper's. Se você procurar detalhe, não acaba mais.
Não acaba mais, é verdade.
Entendeu?
Coisa linda, hein?
Visitando minha ilha.
Agradecimentos a todas as cobras que criticam meu jeito de existir. Pois o veneno delas eu transformo em soro que me sustenta e me ajuda a prosseguir. Isso é pra você, Robson.
Arranja um emprego pra ele antes que o mate a Paulada.
Tá vendo? Olha aqui. E tem a. Ah, no verso tem a carteira de trabalho dele.
Ô, Robson, tem um truque aqui nesse site da trama, meu? Aqui, ó, eu tô baixando, tô tentando baixar aqui a música, mas não vem nem ponto MP3, nem nada. Um troço meio louco.
Assim, tem um truque de você. Se você ligar. Se você abrir por aquele programa que você não quer abrir, ele open, talvez você consiga identificar ele. Vira o ícone.
Não, o problema não é ícone, o problema é que o arquivo tá corrompido.
Agora vocês vão ensinar os nossos ouvintes
uma coisa
a como.
Tá corrompido.
É isso? Eu não tô entendendo mais nada.
Não tem sido reconhecido. O programa não reconhecer.
Se fosse, manda abrir no QuickTime.
É que nem o Word. Não. Sabe quando o Word fica.
O que é isso?
Cego, você abre pelo Word.
Não, aí você troca a terminação e pronto.
Mas não, às vezes, abrindo por ele, não clicando duas vezes, ele faz esse reconhecimento. Que porra que é essa?
É até bom.
Não, tem modo de viola. Puta, o programa começa agora. Não. Black Sabbath.
E isso é que você.
Que eu tentei cantar.
Você tentou cantar isso daí? Puta merda, mano.
Depois, pra me zoar, o Raul pode fazer um sample da minha voz funk.
Você duets com Ozzy Osbourne.
É isso que aquele idiota ali tentou cantar.
Ó, vamos tentar fazer o que você falou aqui.
Vamos ver.
Bom,
é?
Valeu o improviso aí do Duelo de Titãs, da Marli Bertolina, o
Gustavo,
Tipão.
Gustavo muito bem.
Ah, já foi. Né?
Já foi.
Não, porque eu acho que podia fazer um duelo triplo. Porque tem a Sharon, né? A Sharon não, a Kelly.
A Kelly do...
Cantando para nós também, né?
Onde tá? Cantando, tá aqui?
Tá aí no... Não, Changes.
No pendrive?
No pendrive.
Ah, então pera um pouquinho. Então vamos ouvir primeiro para nós e a gente coloca a filha do Ozzy cantando. Esse aí é o pai, é o original, né?
Então vamos quando ainda existia. Foi. Caralho. Olha. E o Tonayomi não tem a ponta dos dedos, olha que coisa.
Como é? Peraí.
Ele não tem a pontinha dos dedos.
Informação, olha aí, pra quem falou de informação, importante. Fala, Robson. Vamos lá, Robson.
Não tem pontinha dos dedos.
Quem não tem a pontinha?
O guitarrista, Dudu, além de ser canhoto, ele não tem a pontinha dos dedos. Faz esses rios.
Como ele faz sem a pontinha?
Não, com cotozinho.
Com toquinho, assim?
Ele não chega a não ter a falange.
A falangeta.
É, mas falangeta.
Falangeta, por favor. Falange é de baixo.
Estudar em escola pública é uma merda.
Falange, né? Falanginha e falangeta.
Aí foi, rodou? Tá. Daquele sistema?
Não.
Pelo QuickTime.
Não, adição de terminação.
Caralho.
Simples adição de terminação.
Caralho.
Papai Ozzy. E agora nós vamos ouvir a filhinha Ozinha. Como é o nome da filha dele?
Kelly Osbourne.
Kelly?
Kelly Osbourne. Meu, muito legal. Eu assistia o The Osbourne. E o filho dele, o... como ele chama, o menino?
Jack. Jack Osbourne.
Jack Osbourne, meu, era um puta trouxa, drogado, gorducho. Nada contra os gorduchos.
O menino.
Nada contra.
Menino.
Nada
contra. Mas daí ele pirou na história do reality show e fez um reality show que era ele... Opa, que é?
Não, aí voltamos pra Sabá, Blur e Sabá.
Ah, mas é bom, hein?
Não, é, mas eu vou interromper pra ouvir a filhinha cantando. Peraí. Olha lá. Iron Man, isso daqui.
Vamos só ouvir o Iron Man. Olha só.
Não.
Esse som, Marcos.
Esse som. Tá vendo, Zé? É o álbum errado, cara. Iron Man.
Espetacular.
Isso. O programa começou agora, né?
O programa já começou várias vezes.
Isso, bom,
eu sugiro aos ouvintes começarem a ouvir dos 30 minutos pra frente, é isso?
Não, não, olha, olha o riff, cara. Todo mundo conhece. É o grande álbum do Sabá, o segundo.
Raul salvou o programa no finzinho, hein, Raul? Você não...
Cara,
aqui agora...
Pelé aos 40 do segundo tempo.
Iron Man é melhor que o Paranoide.
Ah, mas tem o Warpigs. É tudo, cara.
O que é mais famoso? Iron Man ou Crazy Train?
É do primeiro álbum do Sabá, do Ozzy Osbourne.
Ah, já é só
o... É a Blizzard, de 80. Não, o primeiro álbum do Ozzy é humilhante, cara. Tem Crazy Train, tem I Don't Know, tem Goodbye to Romance... Meu, uma atrás da outra.
O álbum solo. Nesse
programa vamos fazer um do Ozzy.
Do Ozzy, só do Ozzy.
O Randy Rhoads humilhando na guitarra. Que é o cara que morreu no segundo álbum.
Por que o Ozzy saiu?
Ele tava falando. Não, até lendo aqui.
Ele não lembrava, ele não lembra por que saiu.
Então assim, a vida dele tava um caos, né? Drogas. Lembrando assim, porque o pai da Sharon acabou sendo o empresário da banda. Também teve uma coisa meio Beatles aí.
É.
Pai da mulher sendo empresário da banda, acabou fazendo umas rupturas aí. Mas tava de saco cheio, não tinha condição física. Tava de saco cheio da banda. Né?
Já
tava. Eles saíram brigados.
Ah, é?
Paulo assim, que eu tô saindo do Sabá, eu tô levando o melhor do Sabá comigo, que sou eu.
Ó. Oh.
Aí eles chamaram o Ronnie James Dio, ah, então vamos pro pau, vamos fazer o Never Say Die. Aí que é um álbum bacana.
O Sabá fez?
E aí continuou com o Ronnie James Dio, que tinha acabado de sair do Rainbow, que era o álbum, que era a banda do Rich Blackmon, que tinha saído do Deep Purple. Olha aqui, tudo coisa de primo, né?
Sim, tudo ali.
Aí em 80,
profissão, o Ozzy deveria, deu uma... Você deveria montar para os nossos ouvintes a árvore genealógica do rock and roll.
Ah, dá pra gente fazer.
Ó, oh, pode ser um produto que a gente vai comercializar no nosso site.
Já que estão querendo depositar na conta, né?
Exatamente. Ó, o
download fácil.
Pai Robson Henriques, árvore genealógica do rock and roll.
Pai de santo, né?
Hã?
Pai de santo.
Santo. Deve ter um monte de erro na porra da árvore. Você vai falar mais bacana, gente.
Não, é um abraço.
Perfeitamente.
A gente acerta alguém.
Meu, muito bom, Iron Man. Olha. É esse o som, cara. Eu errei o álbum.
É.
Errei fora. Mas ainda bem que tem o Sabá, Blur e Sabá, que segura, né?
Mas Sabá, Blur e Sabá é uma música que ficaria perfeita, né? Caralho, batemos o recorde de aqui, 50 minutos tá fora.
50 minutos. Bom, gente,
vamos acabar essa música, pelo menos.
Foi um prazer.
E vamos recomendar as pessoas ouvirem a partir dos 30 minutos. Não ouça os primeiros 30 minutos, porque morre o programa.
A gente diz isso agora, né?
Exatamente, mas a gente tava frio, entendeu? É uma coisa... A gente promete que o próximo vai estar melhor, né, Robson?
Bem melhor.
Bem melhor.
A gente vai ter 3 meses pra ensaiar.
Exatamente. Agora.
Gente, valeu, viu? Desculpa qualquer coisa, viu?
Desculpa aí, mas passe um bom carnaval com Black Sabbath. É. E a gente promete nas festas juninas voltar.
Puta, né?
Pra salvar vocês.
E eu sou paranoide. Agora, desculpe qualquer coisa, dá umas 20 laudas de teoria psicanalítica.
Não, vão
virar posts dos nossos ouvintes, né? Os canais começam ali.
Tomares.
Valeu, moçada, e até o, se não me falha a memória, número 24.
É. Ah, já foi o 25.
Ah, é?
Eu sou macho, meu. Não tenho medo, não. Demais, podemos fazer o 24.
Tá bom.
Não
tem
problema nenhum.
Não tem problema nenhum.
Deu o pedido do 20.
Ó. Oh, belo.
Ó, ó, ó.
Bom, muito bom, Aaron. Bom, tchau. Fui.
Ah, também. Vamos no por quilo, Zé.
Aquele negócio em cima daquele. Eu sei.
Aquela banda do. Tocava uma.
É, tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Uma produção Podcast em Brasil.